Bom, como ainda não é todo mundo que está, eu não sabia também se vai estar ou não vai estar. Então, vamos abordar um tema paralelo. Nós já falamos algumas coisas sobre isso no passado, mas vale sempre lembrar. A Torá diz: Veshamarta et mitzvot Hashem Elokecha, guardarás as mitzvot de Deus, o vosso Deus. Lalechet bidrachav liraoto, para seguir os seus caminhos e para temê-lo. Diz o Talmud o que significa seguir os caminhos de Deus. Fazer as mitzvot de Deus, sabemos, só abrir a Torá, está lá. Temer a Deus também dá para entender. O que significa seguir os caminhos de Deus? Diz o Talmud alguns exemplos. Diz o Talmud, Mahurahum afatarahum. Assim como Deus tem misericórdia, vocês também devem ter. Da mesma forma que Mahurahanun afatarahanun. Da mesma forma que Deus tem compaixão, vocês também devem ter compaixão. Depois também o Midrash fala, assim como Deus visita doentes, como nós vimos com Abraham Avinu, assim também você vai visitar doentes. E assim uma série, uma lista de coisas, que da mesma forma que Deus tem um comportamento específico com os seres humanos, nós também devemos seguir essa trilha e termos esse carinho especial pelas pessoas. Tem outro versículo da Torá que diz: Ve'asita hayashar ve'hatov. Você deve fazer o correto e o bom. O que significa isso? Se fazer o correto significa fazer as mitzvot, não precisa repetir. A Torá já disse para fazer as mitzvot. Explica o Nachmani, diz nesse versículo, que a Torá está querendo te indicar um passo à frente. Ou seja, a Torá te dá uma série de mitzvot, e as mitzvot são divididas em duas partes. Tem as mitzvot entre nós e Deus, e tem as mitzvot entre nós e o semelhante. Vem a Torá e complementa. Depois que a Torá já te falou que você deve amar a todas as pessoas, depois que a Torá já te falou que você não pode roubar, por exemplo, depois que a Torá te falou as leis de prejuízos, como pagar os prejuízos que a pessoa causou para o outro, e assim por diante, vem a Torá e diz, além de tudo isso, ve'asita hayashar ve'hatov. Além disso tudo, você deve fazer o correto e o bem. Ou seja, que aqui está a Torá estendendo para o lado da ética. Além de tudo que você tem a obrigação de fazer para o semelhante, existem regras éticas que também devem ser seguidas com o semelhante. Na verdade, uma coisa está muito ligada com a outra. A forma que o ser humano se comporta com o semelhante é a forma que ele vai acabar se comportando com Deus. Por quê? Porque o semelhante você vê nitidamente o que ele acabou de te fazer. Uma pessoa veio e te fez um favor. Você está vendo, claro, na sua frente, mais do que nítido, que foi aquela pessoa que te fez. Se a pessoa vai ser grata a este amigo, ele está se acostumando a ser grato pelo que os outros fazem por ele. Se ele for ingrato, quando Deus fizer alguma coisa para essa pessoa, que nem sempre é tão nítido, porque Deus geralmente faz as coisas de uma forma de natureza, onde as coisas estão camufladas no natural, e a pessoa não percebe que aquilo lá é um milagre, não percebe que é Deus fazendo por ele. Se a pessoa não está habituada a ser grata, ela vai ser ingrata com Deus também. Havia um rabino na Europa chamado Rav Yonatan Eibishitz. Nós mencionamos de vez em quando coisas dele. Ele tinha uma mente muito, muito afiada. Tem diversas histórias. Desde pequeno ele já tinha a mente super afiada. E ele começou a sua carreira sendo rabino de uma cidadezinha, uma aldeiazinha. E ele fez uma revolução naquela aldeia. Ele criou instituições beneficentes e agiu bastante pelo lugar. Um belo dia ele recebeu um convite para ser rabino da cidade de Praga. E ele esperou para ver qual vai ser a reação da comunidade onde ele hoje é rabino. Ninguém falou nada. Então ele aceitou o convite. Ele vai ser rabino de Praga. E assim ele esperou para ver se a comunidade vai fazer uma festa de despedida, a comunidade vai vir agradecer ele, vai homenagear ele. Nada. Chegou finalmente o dia que veio de Praga uma comitiva buscar ele. E ele vê que a cidade onde ele mora hoje está normal, ninguém está falando nada. Ele achou muito estranho. Ele chamou o chefe da comunidade e falou: eu gostaria que convocasse toda a comunidade para um discurso de despedida na sinagoga. Juntaram toda a comunidade. E Rav Yonatan Eibishitz deu uma das aulas que ele, como ele sempre costumava dar, que eram coisas bem profundas. Só que no meio da aula, em diversos pontos, ele estava falando sobre outro assunto, de repente ele falava: mas pessoal, tomem cuidado para não se rebelar contra Deus. E continuava a aula. Voltando. Dá para ouvir? Então, Rav Yonatan Eibishitz deu uma aula para o povo lá. De outro assunto. Um assunto, sei lá, escolheu algum assunto, deu uma aula. Só que no meio da aula ele mencionou diversas vezes, sem nenhum nexo, mas tomem cuidado para não se rebelar contra Deus. Quando terminou a aula, o chefe da comunidade chegou para o rabino e falou: rabino, explica o que está acontecendo. O que é essa frase que você colocou no meio da tua aula diversas vezes? O que você acha? Que a gente vai se rebelar contra Deus? Desde quando? Aí o Rav Yonatan Eibishitz falou para eles: olha, eu fiquei com um certo receio. Eu sou rabino da comunidade de vocês há muito tempo. Beneficiei muito essa comunidade. E o normal, quando um rabino é bom para um lugar, quando vem uma comitiva buscar, a comunidade vem, começa a querer mandar embora essa comitiva, querem cortar os pés dos cavalos para não levarem o rabino embora, fazem toda uma bagunça porque não querem que o rabino vá embora. E aqui eu vi que a reação de vocês é indiferente. Vocês não estão nem aí que eu estou indo embora. Ninguém veio agradecer, ninguém veio homenagear. O que as pessoas de Praga vão achar da gente aqui? E eu fiquei pensando, se vocês são ingratos com tudo que eu fiz, vai saber se amanhã vocês não vão ser ingratos com Deus também. Uma coisa está conectada com a outra. Se você está acostumado a ser grato ao ser humano, você vai ser grato a Deus, se não, que me garante? Por isso que eu adverti vocês diversas vezes, tomem cuidado para não fazer isso que vocês fizeram comigo, com Deus. Para que uma pessoa seja completa, a pessoa deve ser não apenas conectado e colega de Deus, mas também a pessoa precisa ter um comportamento adequado com o seu semelhante. Nas mitzvot que são ben Adam lachavero, entre a pessoa e o seu semelhante, existem, na verdade, interessante que na verdade existem três campos de mitzvot. E todos eles estão conectados. Tem o campo das mitzvot entre a pessoa e Deus. Shabbat, Kashrut, Tfilin e tantas outras mitzvot, Shofar, Lulav. Existem as mitzvot que são entre a pessoa e o semelhante. Como, por exemplo, não roubar, não cometer adultério, emprestar dinheiro para o pobre, ou se não é pobre também, tem a mitzvah de emprestar, mitzvah de dar tzedakah, não fazer, cometer prejuízos para o outro e se sim cometer, pagar esses prejuízos, assim por diante. E nós temos um terceiro grau de mitzvot, que é entre a pessoa e ela própria. Ou seja, na verdade são pontos que são revelados geralmente frente a outra pessoa, mas é algo que a pessoa precisa melhorar internamente. Por exemplo, raiva. A pessoa pode ter raiva interna e não expressar exatamente para o outro, mas ele está com raiva do outro. Então é uma mitzvah que está ligada ao outro, mas no final das contas a pessoa precisa se consertar internamente. Orgulho. Talvez não mude nada para o outro o orgulho da pessoa, mas a pessoa não pode ser orgulhosa. E é interessante que a Torá fala muito claro sobre as mitzvot entre a pessoa e Deus, com todos os detalhes, como fazer, quando não fazer, o que não pode, o que pode. As mitzvot entre a pessoa e o semelhante, a Torá também traz, bem detalhado. As mitzvot entre a pessoa e si própria, ou seja, o refinamento das virtudes da pessoa, não está escrito claro na Torá sobre isso. Me encontra um versículo da Torá que diz que a pessoa não pode ficar nervosa. Não está escrito isso. Onde a Torá diz que a pessoa não pode ser orgulhosa? Existem uma série de características da pessoa, e a Torá praticamente não aborda esse tema. Nossos mestres perguntam, por que a Torá não aborda o refinamento das características da pessoa? Sim. Ligado com? Está ligado com Yetzirah, logicamente que sim. Óbvio. É ele que causa isso. Mas e aí? A pessoa precisa vencer essas tentações da vida. Egoísmo. só precisa vencer essas coisas. Por que então a Torá não fala a respeito do comportamento da pessoa? Porque o Midrash nos diz: Derech Eretz Kadma la Torah. A boa conduta precede a Torá. Como assim? O que significa? Que a boa conduta precede a Torá significa que a infraestrutura para a pessoa poder receber e absorver a Torá é ter características refinadas. Se a pessoa é orgulhosa, ela não vai conseguir estudar direito a Torá. Se a pessoa tem raiva, não vai conseguir estudar direito a Torá. Se a pessoa é egoísta, não vai conseguir estudar direito a Torá. Então, na realidade, a Torá não aborda tanto esse tema na Torá escrita, porque para que a pessoa consiga abrir aquele livro, ele precisa ter passado já por essa fase antes. Ele já precisa ter refinado as suas características para conseguir absorver o que ele vai estudar. A Torá oral aborda bastante esse tema. E tem um dos tratados das Mishnayot que é chamado de Masechet Avot, o Tratado dos Pais, traduzido para o português como Ética dos Pais, que aborda bastante a conduta da pessoa. Quer dizer, não estamos falando de leis entre uma pessoa e a outra, não estamos falando de leis entre a pessoa e Deus, mas sim como refinar o caráter da própria pessoa. E é interessante que o tratado da ética dos pais inicia com as palavras Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recebeu a Torá do Sinai. E ele passou isso para o Yehoshua. E Yeshua passou para os anciões. Os anciões passaram para os profetas. E os profetas passaram para as pessoas da grande assembleia. E é curioso isso. Porque o tratado da ética dos pais não é o primeiro tratado do Talmud. Aparece essa primeira Mishnah lá, que Moshe recebeu a Torá e passou para esse, e esse passou para aquele, etc, etc. Parece uma introdução. Essa introdução, teoricamente, deveria estar no começo de todo o Talmud, não lá no meio. O que os nossos sábios estão querendo indicar é que quando você fala que as leis de Shabbat vieram do Monte Sinai, todo mundo entende. Quando você diz que as leis de Kashrut vieram do Monte Sinai, todo mundo entende. Quando você diz sobre refinar as características da pessoa, a pessoa pode falar, peraí, isso daí quem disse que veio do Monte Sinai? Quem disse que isso faz parte da Torá? Por isso a Mishnah, quando vai começar a abordar esse tema, o tema de como refinar o caráter, a Mishnah começa com a introdução. Saiba que isso também faz parte da Torá, tanto quanto o resto. Saiba que isso também foi transmitido por Deus no Monte Sinai a Moshe. E Moshe passou isso para o Yoshua e Yoshua adiante. Agora, é lógico que esse trabalho de refinar o nosso comportamento é algo muito difícil. É muito mais fácil a pessoa fazer uma mitzvah entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e o semelhante, às vezes, muito mais do que refinar o caráter. Porque uma coisa é ação. Ações são sempre mais fáceis. Mesmo que a ação exige também uma concentração, e mesmo que exige a pessoa pensar agora o que ele está fazendo exatamente, que agora eu vou fazer uma mitzvah que Deus me ordenou fazer, mas tudo isso é muito mais fácil do que a pessoa ter uma característica específica e ter que mudar ela. O Rabbi Israel Salanter costumava dizer que é mais fácil a pessoa estudar 1000 páginas de Talmud do que mudar um pouquinho uma característica da pessoa. E é justamente por isso que o Rabbi Israel Salanter instituiu e estipulou o movimento do Mussar. O movimento do Mussar, ele estipulou para que as pessoas estudassem nas yeshivot e dedicassem uma parte do estudo diário para estudar a parte da Torá que fala sobre refinar o caráter. Tem muitos e muitos livros que abordam isso. Por quê? Porque na verdade é assim. Se eu quero saber qual é a conduta ideal, como eu faço? Então, em primeiro lugar, tem tratado de Avot, ética dos pais. Segundo lugar, tem todas as histórias do Tanakh. Todas as histórias que nós estudamos, por exemplo. O que aconteceu com Noah, o que aconteceu com Abraham, com Isaac, com Jacob. Por que a Torá está contando essas histórias? Para te ensinar alguma lição. Cada história dessas tem N lições para se aprender. E geralmente essas lições são de comportamento. Tanto é que os nossos sábios chamam o primeiro Humash, Humash de Bereishit, que praticamente não tem leis. Nossos sábios chamam o primeiro livro da Torá, o livro de Bereishit, de Sefer Hayashar. Sefer Hayashar significa o livro dos corretos. Por quê? Porque o livro de Bereishit quase não tem mitzvot. O livro de Bereishit tem total 3 mitzvot. De 613, 3 estão no livro de Bereishit. Todo o resto é conduta. Tudo histórias. O que Adam Arishon fez, o que Noah fez, o que os filhos de Noah fizeram, Abraham, Yitzhak, Yaakov, as esposas, os filhos de Yaakov. Tudo gira em torno de conduta. A questão é a pessoa conseguir se concentrar ao estudar o livro de Bereishit e conseguir extrair as lições que a Torá está querendo te ensinar com cada história. E para isso, nossos mestres escreveram um monte de livros extraindo essas lições, que são chamados geralmente de livros de Mussar. Onde nossos mestres pegam, desenvolvem uma determinada história que a Torá está contando e extraem quais são as lições para a nossa vida prática. Olha um exemplo. Uma das mitzvot que nós recebemos no Decálogo, 10 mandamentos. Kabed et avicha ve'et imecha. Honrar os pais, o pai e a mãe. Essa é uma mitzvah que aparece 2 vezes na Torá. uma vez, quando nós recebemos a Torá no Monte Sinai, a Torá conta sobre essa mitzvah. E bem mais para frente, quando Moshe Rabbeinu está prestes a falecer, e ele faz um discurso para o povo e relembra tudo o que se passou ao longo dos 40 anos no deserto, o Moshe lembra a eles o momento do recebimento da Torá, e lá ele repete as palavras do Decálogo. A primeira vez, ou seja, no momento que nós recebemos a Torá, a Torá diz: Kabed et avicha ve et imecha, honre o seu pai e a sua mãe, leman yarichuni amecha, para que prolongue os dias da sua vida sobre a terra que Deus está dando a você. A segunda vez, quando Moshe está recapitulando para o povo o que aconteceu, está escrito assim: Kabed et avicha ve et imecha, honre o seu pai e a sua mãe, Kasher tzivecha Hashem Elokecha, conforme Deus ordenou a você, para que se prolonguem os dias da sua vida sobre a terra que você está recebendo. Por que essa diferença da primeira e segunda vez? Na primeira vez diz só para honrar os pais. Na segunda vez diz para honrar os pais conforme Deus te ordenou. O que significa conforme Deus ordenou? Óbvio que é Deus que ordenou. O que significa isso? Explica aos nossos mestres o seguinte. Uma pessoa que recebe um empréstimo de um amigo de 100 mil dólares, ou mais ainda, uma pessoa que recebe um investimento do seu amigo de 100 mil dólares, a pessoa se sente grata. A pessoa se sente devedora. E, logicamente, assim que der para retribuir a esta pessoa, ele vai retribuir. Se precisar fazer algum favor, ele vai correr fazer um favor. Se algum dia ele puder devolver o dinheiro, ele até devolve. Por quê? Porque a lógica humana indica que se aquele fulano me ajudou, eu preciso ser grato a ele. Agora imagina que um pai ou uma mãe, ao longo da juventude dos seus filhos, até que eles tenham a renda própria, quanto dinheiro eles investem nos filhos? Entre 100 e 200 mil dólares. Então, óbvio, o filho precisa honrar o pai. O filho precisa honrar a mãe. Não tem dúvida. Ele tem uma gratidão. Imagina, os pais investiram tanto dinheiro. Ele precisa retribuir de uma forma mínima que seja, pelo menos honrando os pais. Essa seria a lógica humana. E por conseguinte, a pessoa deve honrar os pais, porque os pais investem nele. E aí surge a pergunta: e se os pais não investem nos filhos? Se os pais jogam os filhos por aí, para eles se virarem, será que os filhos precisam honrar os pais mesmo assim? Como? Como honrar os pais?
Então, não importa se eles estão cumprindo com você, né? Você tem que fazer a sua...
Muito bem. Agora sim. A lógica humana seria o quê? A lógica humana seria, segundo o que nós falamos até agora, que os pais investem. Se os pais não investem, ele não precisa. Não tem o que retribuir. Os pais largaram ele. Não dão bola para ele. Então por que ele precisa honrar os pais? Vem a Torá. Depois de 40 anos que o povo estava no deserto. E ao longo desses 40 anos que eles estavam no deserto, os pais nunca tiveram que comprar comida porque caía maná do céu. Os pais nunca tiveram que comprar água para os filhos porque tinha o poço da Miriam. Os pais nunca tiveram que comprar roupa para os filhos porque a roupa crescia junto com eles. Os pais nunca tiveram que lavar as roupas porque as roupas eram lavadas pelas nuvens protetoras do povo. Ou seja, 40 anos, os pais tiveram filhos e não precisaram investir nos filhos. Vem a Torá e diz: honre o seu pai e a sua mãe conforme Deus ordenou. Ou seja, você não honra os seus pais porque eles te fornecem algo. Você honra os seus pais porque Deus mandou honrar os pais. E quando Deus mandou honrar os pais, Deus não colocou nenhuma condição nisso. Precisa honrar os pais? Se eles investem ou se eles não investem. Se eles são seus amigos ou se não são seus amigos. Não interessa. Por isso que agora que o povo entenderia aqui a lógica da coisa, é que a Torá diz conforme Deus ordenou. Há 40 anos atrás eles não entenderiam o que significa conforme Deus ordenou. A lógica humana diz que eu tenho que honrar meus pais, imagina investir em mim, se colocar em perigo no Egito por mim. Depois de 40 anos de mordomias no deserto, agora eles podem entender, opa, será que agora mesmo assim eu preciso honrar meus pais? A Torá diz sim. Mesmo nesse caso, você precisa honrar os seus pais. Ou seja, todas as mitzvot da Torá são mitzvot, ou seja, são ordens divinas. E mais, mitzvah vem da linguagem de tzavta, de se unir, de se ligar, de se amarrar a Deus. Por que que são mitzvot? Interessante isso, uma coisa filosófica. A gente fala de mitzvah para cá, mitzvah para lá. O que é uma mitzvah? É uma boa ação, uma mitzvah. Quem disse? Uma mitzvah significa uma forma da pessoa se unir a Deus. Quando uma pessoa se une a Deus, quando ele faz aquilo que Deus pede que ele faça. Ou seja, se eu agora resolver ajudar um pobre, apenas porque eu acho que é humano ajudar o pobre, não quer dizer que estou nesse momento fazendo uma mitzvah. Por quê? Estou fazendo uma ação bonita. Ninguém está negando isso. Eu estou tendo um comportamento exemplar. Mas não quer dizer que estou fazendo uma mitzvah. Por quê? Porque eu estou fazendo isso porque eu acho isto humano fazer. Então eu estou me unindo ao meu humano. Se eu quero me unir a Deus, eu tenho que fazer isso porque Deus me ordenou fazer. A partir do momento que eu vou ajudar o pobre, não porque é humano, pode até ser que também seja, mas eu vou ajudar o pobre porque Deus ordenou ajudar o pobre, eu estou fazendo uma mitzvah. Se eu vou honrar os meus pais porque eu tenho que ser grato a eles, mas não vou honrar os meus pais porque Deus ordenou, não é uma mitzvah. Melhorar o meu caráter porque Deus ordenou ter um caráter adequado, eu estou fazendo uma mitzvah. Mas se eu for melhorar meu caráter porque fica mal perante a sociedade, por exemplo, então eu não estou fazendo uma mitzvah, eu estou fazendo algo em prol da sociedade, não em prol de Deus. Intenção.
Intenção.
Sim.
Então você tem que pensar que você está fazendo isso porque Deus te mandou.
Exatamente.
Se você pensa que é uma roupação suficiente, não há uma mitzvah.
Não há uma mitzvah. A não ser que a pessoa está pensando, eu vou fazer uma boa ação porque Deus mandou fazer uma boa ação. Por que você tem compaixão dessa pessoa? Então nós falamos logo no começo. Assim como Deus tem compaixão, você deve ter compaixão. Então se você faz isso... Tudo bem, então quer dizer, existem muitas coisas que vão ter dois pontos paralelos. Por um lado, eu estou sentindo algo pelo outro, que isso é muito importante. Porque se você não sente, você não ajuda. Então eu estou sentindo isso. Agora, por que você sente isso? Você sente isso porque você trabalha esta característica para poder se assemelhar a Shem. Midot. Exatamente. São chamadas de midot. Midot são as virtudes da pessoa. Então a pessoa trabalha as midot. Por quê? Porque Deus mandou trabalhar as midot. A partir do momento que eu trabalho as midot, ou seja, eu trabalho para ter compaixão das pessoas, por exemplo, e eu estou fazendo isso porque Deus me ordenou, automaticamente, quando eu tiver compaixão de alguém, essa compaixão veio de um trabalho divino. Perfeito.
São verdades que você falou, seja você quer ser
Exatamente. Sim. Faz parte do trabalho administrar isso. De certa forma, daria para se fazer uma lista de uma ordem de como poder chegar lá em cima. Quer dizer, por onde começar, por onde continuar e aonde chegar. É interessante que o comportamento adequado nem sempre é subentendido. Por exemplo, quando, quer dizer assim, a ética, a partir do momento que nós estamos falando que a pessoa precisa ter ética, a partir do momento que nós falamos que a pessoa deve trabalhar as suas midot, como a pessoa deve fazer isso? Então existem duas formas, teoricamente. A primeira forma é partir para o lado humano e trabalhar as virtudes, trabalhar as características da pessoa segundo a visão humana. Segundo a psicologia. Essa é uma forma. É uma forma humana. Seria como honrar os pais porque eles me dão algo, então eu vou retribuir. A outra forma de trabalhar as virtudes da pessoa é trabalhar elas segundo o que Deus espera do ser humano. Que não obrigatoriamente é o que o humano espera do humano. E em muitos casos vai ter muitas diferenças. Diferenças tanto para algo que é mais lógico, como para coisas que eventualmente para a pessoa parece não tão lógico. Exemplo. Nós vimos lá, não vamos voltar agora com todos os detalhes, mas nós vimos que a Sará estava preocupada com o Ismael influenciando o seu filho Yitzhak. E ela quer que mande o Ismael para longe de casa. Junto com a mãe, com a Hagar. E o Abraham fica meio duvidoso. Sim, não, o que, que se faz no caso desse? E Deus diz para Abraham, tudo que a Sarah falar, ouça. Quer dizer, faça exatamente o que ela está te falando. Então, por um lado, você fala, mas espera aí, será que é ético mandar ele embora daqui? Deus está falando que, nesse caso, sim. Porque nesse caso a ética seria não estragar a educação do Yitzhak. Então existem casos que a ética humana, a lógica humana e a lógica divina não vão bater. Então vai depender agora qual conduta a pessoa quer seguir. O Talmud conta uma história estranhíssima, mas que é uma lição também de vida. O Talmud conta a seguinte história, quando o Talmud está falando sobre a destruição do templo. O Talmud conta diversos acontecimentos que levaram à destruição do templo. Uma das coisas que o Talmud conta é a seguinte história. Havia um sujeito que era um marceneiro. E ele tinha um aluno, um aprendiz. Esse aprendiz queria muito se casar com a esposa do professor. Um belo dia, o professor precisava de um dinheiro emprestado. Então o aluno falou para o professor: olha, precisa de dinheiro emprestado? Manda tua esposa passar lá em casa para pegar emprestado. E ela veio. E ele trancou ela dentro de casa. E ficou assim, esperou. Passaram-se 3 dias. E o marido vê que a esposa não estava voltando. Achou muito estranho. Ele foi até a casa desse aluno e falou para ele: escuta, mandei minha esposa vir pegar dinheiro emprestado. Onde é que ela foi? Onde ela foi parar? E o aluno diz: ah, não sei, eu ouvi alguma coisa aí que uns jovens atacaram ela, não sei direito. Aí o professor falou: e agora, o que eu faço? Aí ele falou: bom, acho melhor você se divorciar, né? O professor foi até o tribunal e se divorciou da esposa. O aluno falou: ah, agora, beleza. Ele foi e se casou com ela. Só que, quando o aluno sugeriu ao professor que se divorciasse, ele falou: só que tem um problema. Eu não tenho dinheiro para pagar a pensão dela. Então o aluno falou: não tem problema, meu mestre, eu te empresto dinheiro. E o mestre emprestou ao professor dinheiro. O professor se divorciou, o aluno se casou com a ex-esposa do professor, e chegou o prazo limite de pagamento. O professor não tinha para pagar. Então o aluno falou para o professor: escuta, você não tem dinheiro para pagar? Então faz o seguinte, vem trabalhar para mim, e sendo meu empregado, isso vai compensar, vai pagar a sua dívida. E o Talmud termina contando que esse professor, que agora é empregado do aluno, veio servir comida perante o seu aluno e a sua ex-esposa, que agora está casada com o seu aluno. E quando ele viu a cena, quer dizer, até então pelo jeito ele não sabia, quando ele viu a cena perante ele, que os dois agora estão casados e ele está como um escravo, está empregado lá servindo eles, ele começou a chorar e as lágrimas caíram dentro dos copos que ele estava servindo para eles de vinho. Diz o Talmud, quando aconteceu isso, Deus assinou lá em cima a destruição do templo. E pergunta aos nossos mestres, essa história é uma história muito diferente, muito estranha. Mas por que ela levou à destruição do templo? Se nós formos falar pelo lado trabalhista, pelo lado criminal, pela justiça, não tem nenhum problema essa história. Pelo lado da justiça não tem nenhum problema. O cara se divorciou porque quis. Ele podia investigar melhor o que aconteceu com a mulher. O cara se casou com uma mulher que não é mais casada, não tinha nenhum problema. O professor não tem para pagar, ele vai trabalhar agora para eles para pagar a dívida, também não tem nenhum problema. Pelo ponto de vista de justiça, essa história não tem nenhum problema. Porém, pelo lado ético, essa história é um absurdo. Dizem nossos mestres, o que aconteceu aqui? As pessoas que viram essa história acontecendo não chamaram a atenção. Não falaram nada. Por que não falaram nada? Pelo ponto de vista de justiça, não tinha o que falar. Mas pelo ponto de vista ético, tinha muito a se falar. E ninguém falou nada. Ninguém chamou atenção. Dizem nossos mestres, por causa disso que a Gemará termina e diz que por isso o Beit HaMikdash foi destruído. Porque além das mitzvot entre nós e Deus, além das mitzvot entre nós e nosso semelhante, que são leis específicas de justiça, existe ainda um outro lado, que é o lado ético, que não pode ser deixado para trás em nenhum momento. Fala. Peraí, eu acho. Então, eu vou te falar uma coisa. Em primeiro lugar, toda essa visão é justamente o que a mídia quer transmitir e é justamente o que a mídia quer que as pessoas passem a achar, ou seja, aqueles que já acham, acharem bastante isso, e aqueles que não acham, pelo menos ficarem com aquela pequena dúvida lá no fundo, será que no final das contas a gente não está sendo malvado? É justamente isso que a mídia quer. Pera, calma. O que acontece é o seguinte. O que a mídia adora fazer hoje em dia é querer comparar o Holocausto com o que Israel faz. Por quê? Porque é uma forma de denegrir completamente a imagem de Israel. Vocês passaram por isso e vocês estão fazendo isso. Agora, a comparação já começa sendo absurda, porque judeu nenhum na Alemanha, ou na Polônia, ou na Romênia, onde você quiser da Europa, jogava mísseis na cabeça dos outros. Judeu nenhum atacava ninguém lá. As pessoas viviam em paz. Não só viviam em paz, as pessoas viviam de cabeça baixa. E foram pegos como franguinhos e levados para campos de concentração e torturados e mortos simplesmente por serem judeus. É uma diferença gigantesca de pessoas que não são pessoas, que estão jogando mísseis na cabeça dos outros, fazem atentados, têm planos de atentados terríveis. E de repente, para se defender, colocam as crianças na frente. E você, para se defender, vai lá. O mais incrível é o seguinte: eu posso te garantir que se fosse qualquer outro país lutando contra um grupo terrorista desse tipo, não teria matado só 400 crianças. Teria matado no mínimo 12 mil crianças. Porque a forma que Israel luta e que incomoda o mundo é o exército mais ético que tem no mundo. Eu não vou te dizer que é ética completa. Eu não vou te dizer isso. Mas que é o exército mais ético que tem no mundo, que chega a ser ridículo, é a Tzavá. Os ataques cirúrgicos que Israel faz, ninguém faz. Então, primeiro, quando Israel quer destruir alguém, é só o alguém que eles querem. Eles matam só aquela pessoa. E é uma operação que é caríssima. Nenhum país vai investir nesse tipo de operação. Eles jogam um míssil, é uma coisa incrível. Eles jogam um míssil de um helicóptero que entra pela janela do cara e explode o apartamento dele, só. Sabe quanto custa uma operação dessas? Para não matar civis e não, e não, e não, e não. Agora vem um grupo e começa a jogar mísseis de dentro de hospitais, do meio de prédios, e não param. E você pede, e você joga papéis e fala para todo mundo sair de lá, porque você vai destruir o pedaço. E alguém fica lá. Esse alguém que fica quer o quê? Morrer. Então o que acontece é assim. Esses caras extremistas têm como ideia morrer. Eu já ouvi isso de uma entrevista. Uma mulher, uma árabe, com um filho no hospital, e o cara está entrevistando ela. Ele está no hospital por doença, não tem nada a ver. E ela diz lá pro cara, ela fala para o entrevistador: nós queremos morrer. Nós estamos aqui para morrer. Então o que acontece é assim: a ideologia desses extremistas é morrer. Lógico, eles preferem que morram com propósito, matando judeus. Só morrer assim não tem graça. Mas os caras estão querendo morrer. Você, como defesa, mata ele, que é o que ele quer. E eles colocam na mídia: olha só, estão matando a gente. Você quer isso? Então esse negócio de colocar é incrível. A minha esposa sempre diz que essas fotos que saem nos jornais de palestino chorando, criancinha palestina chorando, minha esposa sempre fala: eles cortaram a parte de baixo que é a balinha caída no chão e ele está chorando que caiu a bala dele. Essas fotos são montagem. Sai por algum acaso nos jornais fotos das crianças israelenses que não têm infância, que não podem brincar, que têm medo de dormir. Sai? Não sai. Eu conheço eu tenho um amigo dos meus pais, que morava durante anos perto de Gaza, num yishuv lindo, numa casa magnífica. As crianças no começo viviam, adoravam, um lugar super legal. Até 9 anos atrás, quando os judeus deram toda a faixa de Gaza de mão beijada para esses desgraçados. E aí esse yishuv, que é lá perto, começou a levar mísseis na cabeça. Crianças desse sujeito, filhos, que já não faziam mais na cama, começaram a acordar de novo molhados, de medo, de pavor, não conseguiam mais ir dormir. E ele tentou insistir para morar lá, porque era legal, era uma vida super boa lá, mas chegou um momento que eles falaram, não dá mais. A vida dos nossos filhos vem em primeiro lugar, eles não conseguem mais viver desse jeito, coitados. E eles se mudaram, eles moram hoje em dia perto de Tel Aviv, num apartamento e tal. Não é mais a mesma vida que eles tinham lá, mas não dá. Agora, sai por algum acaso nos jornais dessas crianças que ficam apavoradas de viver desse jeito? Não. Apavorados são os coitados dos palestinos lá. Por quê? Porque de vez em quando, quando Israel acha que está exagerado, vão lá e atacam, e as crianças ficam apavoradas durante 1-2 meses e acabou. E as crianças israelenses vivem apavoradas durante 10 anos, não é problema. Por sinal, isso é mais uma coisa que nós aprendemos da Torá. Será que é permitido, por defesa, atacar civis ou não? Essa é uma questão ética. Civis para se defender. Onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso da história de Shimon e Levi contra Shem. Se vem um país, uma entidade, uma cidade, um estado, o que for, vem e te ataca de alguma forma que seja, e você, para defesa, precisa lutar também contra os civis, porque eles são coniventes, você vai lutar, não tem o que fazer. A tua vida vem em primeiro lugar. Você sabe que no exército israelense, hoje em dia já mudou um pouco isso. Embora não é que mudou completamente. Está cheio de soldados e policiais que são processados por ter matado alguém. Matado alguém, eu não estou dizendo alguém que estava andando na rua olhando para o céu. Estou falando matado alguém que apontou uma arma para o cara. Eles são processados por isso.
E aqueles caras que mataram o próprio inimigo, aquele rapaz,
não, isso sim, isso não tem nem dúvida que eles têm que ser presos. Mas a norma da tzavá era, em primeiro lugar, você atira para cima para assustar o cara que está apontando a arma para você. Depois você atira no pé dele. E se depois ainda esse soldado ainda estiver vivo, aí ele pode se defender atirando direto na pessoa. Essa era a regra da tzavá. Hoje em dia eu acho que mudou um pouco isso, eu não sei até que ponto mudou e como mudou. Mas você conhece algum lugar do mundo que existe uma regra dessas? Absurda. cara está te apontando uma arma. Primeiro você atira para cima, depois para baixo. Só depois você pode atirar no cara. Então, a mídia gosta de extrapolar e falar que falta ética, quando é o exército que mais usa de ética, mais se coloca em perigo para não matar os civis. Escuta. Lógico. Lógico. Exatamente. Quantas crianças morreram na Síria? Como sempre. A mídia e a ONU. A ONU já declarou que vai começar agora fazer um julgamento sobre os crimes de guerra de Israel. E os crimes de guerra da Palestina? Não, esses não existem. Qual o problema? Eles têm o direito deles. Isso vai dar no que a gente sempre conheceu. Eu não acho que a história mudou em algum momento. A história é sempre a mesma. O antissemitismo é sempre o mesmo. Ele muda de nomes, mas ele sempre vai ser antissemitismo. Sempre as pessoas vão estar contra os judeus e pronto.
Não, mas como que pode acabar essa guerra aí?
Como pode acabar? Como qualquer outro país acabaria com essa guerra. Só que se Israel acabar desse jeito, aí vai ser um absurdo. Como se acabou a Segunda Guerra Mundial? Protegendo os civis no Japão e protegendo as criancinhas. E o ataque que teve lá, aquele hospital na Alemanha também. E assim, um monte de outras coisas. Não tem outro jeito. Quer dizer assim, se Israel quisesse acabar de fato com essa brincadeira, joga uma bomba para amedrontar de verdade lá. Não pode ser atômico, obviamente, mas que seja. Joga bomba de verdade, bombardeio de verdade em Gaza, acaba essa história. Mas isso não pode se fazer. Sim. Não, mas Israel tem amor à vida exagerado, porque a gente tem amor à vida dos outros que não tem amor à vida própria. Não vai. Então, olha só. Para destruir esses túneis, a gente sacrificou 64 Hayalim. Quando podia se fazer isso do ar, só que ia matar muitos civis. Então, quer dizer, você sacrifica 64 soldados, jovenzinhos que mal começaram a vida, para não atacar civis. E o mundo ainda tem a audácia de falar alguma coisa contra. Porque incomoda o mundo que morreu pouco judeu. É muito pouco. É verdade. O mundo quer ver os judeus morrendo. Sim, sim. Sim. Isso o mundo não vai te contar. Mas isso não vai sair no jornal. O Hamas já matou algumas pessoas sob acusação de espionagem para Israel. Se é verdade ou não é verdade, não sei, mas mataram um monte de gente. Saiu no jornal? Não. Agora sim, você pergunta como vai acabar isso? Isso vai acabar. Isso não vai acabar. Isso nunca acaba. Isso vai parar. Isso vai parar como sempre. Isso vai acabar, como sempre, com o trouxismo judaico, onde a gente vai, o Estado de Israel vai acabar liberando os prisioneiros que eles querem, vai acabar abrindo o cerco lá para eles poderem deixar entrar mais concreto para fazer novos túneis, vai abrir o cerco para poder deixar entrar mais mísseis para eles terem com que atacar a gente, porque senão esse é o problema deles. E aí eles vão parar por uns tempos porque tá acabando o arsenal deles. Na hora que tiver com o arsenal de novo, eles voltam a atacar. Os países que financiam eles hoje em dia declaradamente é a Turquia, o Catar, o Irã. Esses são os três principais, mas não são os únicos. Não. É, para vocês terem ideia, foi jogado um dos mísseis que caiu aqui em Hadera, era um míssil chinês. A Coreia, eles encomendaram agora mísseis da Coreia. Ah, os russos, certeza que mandam. Isso não tem nem pergunta. Lógico que tem, imagina. Eles jogaram mais de 3.300 mísseis. E ainda não acabou. Então, todos esses países lixos são todos juntos. Aqui em Yerushalayim diminuiu muito. A gente teve no total acho que 4 ou 5 sirenes ao longo de toda a guerra. Porque para cá, primeiro que em volta de Yerushalayim tem um monte de cidadezinhas árabes. E a mira deles, a pontaria não é tão legal. E depois, de fato, dos mísseis que eles lançaram em direção a Yerushalayim, um quase caiu em Hebron, no meio dos árabes. Um míssil que foi interceptado aqui em Yerushalayim, disseram que mais ou menos pela aproximação iria cair em cima do Monte do Templo, na mesquita deles. E um outro quase caiu em Beit Lehem, também onde moram árabes. O outro caiu lá no norte de Yerushalayim, também no lugar que moram árabes. Então, um dos muftis aí agradeceu Israel, que estava defendendo eles também, e implorou para os Hamas parar de fazer isso, porque vocês vão matar a gente. Então, eu acho que eles pararam por causa disso. Mas lá para o centro teve um monte, e cada bunque tremia os prédios, uma coisa maluca. Em Petah Tikva teve muitos, então meus avós, imagina, teve Shabbat, foi Shabbat passado, não agora, esse, 10 dias atrás, 6 horas da manhã, sirene e um boom ensurdecedor lá em Petah Tikva, em Bnei Brak, sei lá onde mais, toda cidade lá do... Meu avô falou, a sinagoga nunca teve tão cheia no primeiro minyan de Shabbat. Todo mundo foi acordado. Não é verdade, teve um cara que foi entrevistar um dos palestinos lá e falou para ele, escuta, vocês não tem mira não tem pontaria, vocês jogam e não caem em lugar nenhum. Aí o cara falou, não, mira a gente tem, só que Deus protege eles. Mas é verdade, É uma coisa encantadora como a Shem protege a gente. Porque, na verdade, 3.300 foi na primeira fase. Depois da semana teve mais um monte de mísseis. Já deve ter passado dos 3.400 mísseis. Esse tem 6 mil, então? Então. Pode ser, não sei, não dá para ter ideia exatamente, mas... infelizmente teve 3 mortos. Mas 3 ou 4, não lembro agora. Teve um cara que morreu na praia, acho que era um tailandês, alguma coisa assim. Que caiu... Não caiu o míssil em cima dele, caiu fragmentos do míssil em cima dele. Teve um que foi um judeu que foi ajudar os hayalim lá, foi levar comida para eles. E foi atingido por um morteiro. E teve um que, curioso, foi até a janela ver o Iron Dome funcionando lá, explodindo o míssil, e voou fragmento na pessoa também. E teve mais um que eu não lembro agora onde foi também, que caiu, não lembro agora. Mas, de uma forma geral, foi algo entre 4 e 5 mortos pelos mísseis. Agora, o resto, teve míssil que caiu em campo aberto. Acho que dos 3.400 foram 2.900 mísseis que caíram em campo aberto. Descampado eles deixam. E teve 500 e poucos mísseis foram interceptados no ar. É, cada míssil é $40 mil. Esse que intercepta, então, cada míssil de interceptar custa $40 mil. 100 mil dólares?